Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. Eu sou o vosso host, William Mother Loving Azulay. Como é que vocês estão, minha família? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite. Eu não sei onde tu estás, mas estamos aqui mais uma vez para trazer conteúdo extremamente duro para vocês. Antes de qualquer coisa, vamos agora aqui saudar, como vocês já sabem, as pessoas do habitual, o Mr. Sandio Fernandes, que está aqui cumprindo as suas funções, um homem muito difícil de estar disponível. Temos também aqui o nosso Kevin Love, que está prestes a entrar no mercado de buyout, mas epá, tirou aqui um tempinho para poder fazer o episódio. E também temos Will Barton conosco no dia de hoje. Ele que também está numa situação delicada, buyout e tudo muito mais. Então eu agradeço o Will Barton por estar aqui conosco. Muito obrigado, muito obrigado. Como é que vocês estão antes de mais?
Todo dia. Tirando com os bolsos.
Epa, como é que é, papo?
Will Barton, como é que estás?
Não, por aqui tudo bem, não tem nenhum motivo para estar triste.
Ah, não, tu então estás com muitos motivos para estar sorridente, mas já vamos entrar por aí. Epá, pessoal, antes de mais, agradecer a todos vocês que permitiram a malta chegar aos 4 mil. Agradecemos sempre a isso, a todos que partilham, a todos que deixam like, a todos que comentam. A trade deadline foi, eu disse na minha reação, foi uma coisa cansativa. Todos nós estamos cansados porque por trás todos trabalharam, quer seja para fazer, quer seja para mandar a notícia, quer seja a notificação, acredita, ninguém gosta de ter as notificações ativas e está toda hora dling, 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 parece que estamos no Natal. Então, epá, estamos todos cansados e ainda bem que já passou, mas uma coisa é certa, e acho que aqui podemos todos concordar, de certa parte, esta foi, sem sombra de dúvidas, a melhor trade deadline que nós alguma vez assistimos nos últimos anos. Foi excelente para nós, então, que falamos de basquete, foi não tem outra expressão. Hoje vamos falar um bocadinho sobre isso e vamos dar as nossas reações, as nossas análises, as nossas opiniões sobre determinados moves, quem foram os vencedores, quem foram os perdedores, porque é que certas equipas não moveram, e vamos falar da equipa que fez o pump fake em toda a NBA. Houve uma equipa que fez pump fake na NBA. As 29 equipas caíram no pump fake dessa equipa. Mas pronto, vais ficar a saber disso mais tarde. Não te esqueças de seguir, partilhar, comentar, deixar like. Agradecemos bastante. E então vamos começar o dia de hoje dizendo o seguinte. Trade deadline. Epá. Como disse na minha primeira, 49 jogadores foram trocados. 49 jogadores. É muito jogador. 20 trades foram feitas na semana da trade deadline. 20 trades. É um recorde. Na altura...
Mudaram tipo 35 second round
picks. Yeah, okay. Yeah. Bateu-se um recorde nesta trade deadline, neste fecho de mercado. Achamos engraçado, mas ao mesmo tempo isso dita alguma coisa que nós também vamos entrar aqui. Vamos tentar não tornar um assunto muito massivo, mas vamos trazer entretenimento na coisa. Então, antes de mais, acho que devíamos, e é a nossa obrigação, abrirmos este episódio. Bruno Fernando foi traded, repito, Bruno Fernando foi trocado. O Bruno Fernando foi trocado. Bruno Fernando volta para a sua equipa, aonde iniciou o seu sonho de NBA, ou seja, volta para os Atlanta Hawks. Uma troca onde envolveu ele e mais um outro jogador que, sinceramente, não é relevante nem para nós, nem para muitos de vocês. Vou mesmo ser sincero, pá, desculpem. Mas é para não procurei saber quem é o nome dele. Conforme o Sandio diz, exato. E nós vamos abrir o episódio falando sobre a trade do Bruno. O Bruno sai dos Rockets onde estava numa situação minimamente, não digo estável, mas minimamente, onde já se via por vezes até 14 minutos e essas coisas do género. Tinha tempo de jogo. E agora foi trocado para os Atlanta Hawks, onde tem o Kaminsky, tem o Capela, tem o Okongo, e se tivermos a falar da posição 4, tem o John Collins. A minha pergunta é, o que é que vocês acharam do move? O move foi bom? Quais são as vossas reações a isso, a essa trade, uma vez que já tivemos tempo suficiente para pensar sobre isso?
Sinceramente, eu não sei o que é que eles foram fazer trade. Inicialmente, para agora, até ele de volta.
Ah, só para dizer, só para acrescentar, a trade foi feita para os Atlanta Hawks queriam diminuir custos, queriam diminuir a folha salarial. Então, fez uma trade para poder baixar, porque estavam a ter, para poder ter impacto nos custos da equipa. Yeah, só para poder dizer isso. Agora, com isso, você já é que sabe.
Yeah, mas de modo geral, acho que para a produção do Bruno, isso pode ter um efeito negativo. Não sei se ele agora vai conseguir ter o mesmo espaço que ele tem em Houston. Que talento ele tem, mas será que quando dá oportunidade para conseguir mostrar o seu valor de novo? Isso eu já não sei. Então, de modo geral, não gostei muito da trade, preferia que ele ficasse em Houston.
Eu estou do lado do Lucani, acho que, não sei, parecia que aí o Santiago pelo menos um pouco de mais espaço, e foi uma equipa que confiou nele, em termos de lhe dar um contrato de 4 anos, ok, que já nem me lembro, e acho que eles tinham isso em conta, que tinham lhe dado um contrato e que então iam querer lhe usar. É uma equipa também mais jovem, queriam apostar nos jogadores mais jovens e não estão a competir para nada, então não tinha nada a perder. Enquanto os Atlanta, enquanto ele esteve lá, já não lhe usaram, agora ele está de volta, eles já sabem quem ele é. É difícil pensar em, não, ele mudou o bué nos últimos não sei quantos meses e vale a pena lhe pôr a jogar agora. Acho que é uma posição um pouco complicada para ele nos Atlanta. Mas, no entanto, tem o contrato, então não sei como é que eles vão avançar daí para a frente.
Lembrar que o contrato do Bruno, apesar de ser, acho que são 4 anos, nenhum deles é garantido. Ou seja, o contrato não está garantido. Então, o que isso obriga? Obriga com que o Bruno, de certa forma, tenha que mostrar sempre serviço, de formas a que acionem, né, aquela option. Então, pelo menos foi assim que eu percebi. Se estiver errado, por favor, deixem nos comentários. Mas foi assim que eu percebi que o contrato dele estava estabelecido. E se assim o é, ele é obrigado a ter que mostrar serviço constantemente. E não sei se o move ajuda-lhe nesse aspecto.
Epa, eu gostei de ver a reação dos jogadores quando souberam que o Bruno voltou aos Atlanta Hawks, nomeadamente aquele vídeo do John Collins, a saber que ele estava de volta. A reação do Bogdanovich também foi fixe. É como vocês disseram, não sei necessariamente se ele vai ter muito tempo de jogo por causa dos jogadores que o William disse, mas ele também já não estava a ter muito tempo de jogo nos Rockets. Ainda teve no início da época, mas depois teve aquela lesão, infelizmente, que pôs de fora, e então o Sengun começou a jogar mais e a ter mais sucesso. Acontece na NBA. Agora, acho que... não sei. Vamos ver o que acontece. O contrato não é garantido, ele tem que se esforçar. Eu acho que Bruno, mesmo pela nossa entrevista, deu para ver que ele é uma pessoa esforçada e que trabalha no seu game. Senão, já não estaria na NBA. E é isso. Desejo toda a sorte, muita força. E estamos todos aqui para apoiar.
Bem, é assim. Eu estou um bocadinho preocupado com o move, porque, Foi como vocês já disseram, não sabemos se em termos de tempo de rotação e essas coisas todas, ele vai ser incluído ou não. Se ele não for incluído, é extremamente preocupante, porque é aquela, com pouco ou muito minuto, ele nos Houston Rockets, ele nos Houston Rockets ainda jogava. E agora, com Capela à frente, eu não estou muito preocupado com Kaminsky, mas o Congo, querendo ou não, é um miúdo que eles apostam e têm grande fé que vai ser um bom jogador. Por isso, não sei mesmo. Não gostei do move, foi o que eu disse nas reações, nas primeiras reações, não gostei do move. Acho que o move só prejudica o jogador. O Bruno, graças a Deus, é um jogador que, por onde passa, as pessoas só falam bem dele. É aquele tipo de jogador que, pelo que dá a entender, que é muito bom para o balneário. Nós precisamos sempre de jogadores assim no balneário, principalmente se tu queres ser uma equipa que queres ganhar. Isso até é um ponto positivo. Mas como angolano e como adepto de basquete, o que nós todos queremos ver é jogar, é o Bruno jogar e ter minutos para poder mostrar o seu valor. Não sei se os planos dos Atlanta Hawks passam por ele, pronto, ficar na G League, pelo Skyhawks, não sei, acho que é Skyhawks, ok. Ou se o Bruno pode ser traded no verão, mas sinceramente eu não sei como é que eles vão, porque os Atlanta Hawks não estão em erro, estão a fazer posts também para os playoffs, e eu não sei se os Hawks nesse exato momento estão muito dispostos a fazer movimentações nas suas rotações, porque é o seguinte, se eu bem me recordo, houve um jogo, e acho que vocês, acho que já falamos também aqui no nosso podcast, que nos playoffs, onde os Atlanta Hawks estavam a jogar com os Bucks, e os Hawks estavam a dar surra nos Bucks, blowout, e acho que era blowout, e nem assim o Nate McManaman pôs o Bruno a jogar, não sei se vocês se recordam, que quase todos os jogadores saíram do banco, o único que não saiu para jogar foi o Bruno. Então, tipo, although, eu não acredito muito. Eu acho que o treinador não tem tanta fé no jogador conforme se acha. Eu tenho as minhas dúvidas relativamente a esse move. Acho que só prejudica a carreira do que outra coisa. Ok, temos a parte boa do balneário, mas acho que não é um bom move. Acho que do Bruno, tínhamos que começar, era a nossa obrigação de começar com o Bruno, e era isso. Mas pronto, tirando essa parte, houve outras trades que deram certo. Lembrar que este episódio é importante, e gostaria que o editor de vídeo fizesse um rewind do que foi dito no outro episódio, porque tanto eu como o Lucchini acertamos em algo. Vamos, primeiro, acho que devíamos começar com a de Lucchini, não acho? Acho que devíamos começar com a de Lucchini. Lucchini, no episódio passado, termina o episódio dizendo que o Kevin Durant poderia ser traded para os Phoenix Suns, e os nomes que ele deu foram exatamente Cam Johnson e Mikal Bridges, mais as picks, né? Foi isso que disseste. Até não falaste do Jay Crowder, falaste do Mikal.
Exatamente.
Não falaste do Crowder.
Só pediram Crowder no final.
É filler, foi só um filler para eles poderem, para eles moverem, para ganharem picks depois. Mas sim, dar os parabéns ao Lucchini. Vamos aqui bater as palmas. Lucchini, o nosso pai profeta, pela primeira vez acertou alguma coisa. Ficamos alegres com isso. Eu não vos vou mentir. Aqui em Angola eram exatamente 6 da manhã quando a notícia saiu oficialmente. 6 da manhã. Eu estava na minha cama, o meu móvel pops, eu olho para o screen, eu vejo Kevin Durant has been traded to Phoenix Suns. What? Oh, this nah. What? How? When?
William tá pensando como é que eu vou desmentir agora.
Eu, na minha cabeça, eu... Com essa eu não contava. Mas com essa eu não contava. E depois o Shams vem dizer que era uma troca que estava a ser discutida desde domingo. Quer dizer que quando eles moveram o Kyrie, eles já estavam a negociar com os Suns para poderem fazer a troca. Agora vê, o Suns estava no outro episódio a dizer: ah, KD estava a reclamar porque na minha vez quis ser traded, babababá. E olha, o KD parou aonde ele quis e aonde o Kyrie Irving queria parar, não parou, porque o Kyrie Irving desrespeitou na perspectiva do Joe Tsai a organização. Então, eu só tenho duas coisas a dizer, já só para tirar e para vocês falarem. O dono dos Nets, desculpa, aqui nós não usamos referências, mas dos Nets, o dono dos Nets é burro, e o dono dos Suns é visionário, o novo dono, não o Sarver, porque o Sarver já foi embora. Lembrar que agora os Suns têm um novo dono e ele traz o Kevin Durant, Easy Money Sniper.
Eu ouvi para... dizer mesmo que o novo owner é que acho que as trades estavam encravadas porque os Suns não queriam dar o Bridges, mas o owner chegou ao James Jones, o GM dos Suns, e disse: ativa aí o Mambo, vamos buscar o Kevin Durant.
Não foi isso, também por causa do salário.
Mas isso não era questão. A questão não era só o salário, mano. Queres o Kevin Durant ou não? Essa é a pergunta.
Sim, tá falando, mas com outro homem isso era um problema. Acho que ia ter que pagar tipo 41 over the luxury tax.
A cena é que muitas equipas também não queriam fazer negócio com os Suns por causa do escândalo que o Robert Sarver teve. Assim que o Sarver foi embora, as equipas estiveram dispostas a fazerem trocas com os Suns. E isso foi um plus para os Suns. Mas eu digo, o owner dos Nets é um burro, e o novo owner dos Suns é visionário. E daqui eu deixo o debate para vocês.
Então, mas está a falar com outro burro, por quê? Exatamente.
Não, vocês continuam. Vocês falem só. Eu atiro. Vocês depois comentem. Eu só atiro. O meu trabalho é só atirar.
Ok. Enquanto estás a atirar, pesquisa aí entre a trade do James Harden, a trade do Kyrie e a trade do KD, quantas first round picks é que os Nets receberam. É uma coisa que eu gostaria de saber, porque é interessante. Porque só para receber o James Harden eles deram tipo 8, algo assim. Eu não sei se eles receberam mais que 8 nesse processo. Menos.
Eles receberam 4 first round picks. Não estás a dizer quantas first round picks os Nets deram ou receberam?
Não, receberam dessas trades todas juntas.
Da do Kyrie, deixa-me te dizer quantas eles receberam do Kyrie Irving.
Podes pensar ainda estou a falar. Podes pensar, escreve. E depois podes dizer, mas já o que estávamos a ver, tu tinhas 3 jogadores que supostamente Hall of Famers e acabas com role players, nem já necessariamente jovens. Quem é o mais jovem aí que eles receberam? Deve ser, se calhar, é entre o Ben Simmons e o Mikal Bridges, literalmente, porque se calhar o Ben Simmons ainda pode ser mais novo. Porque eu lembro que o Mikal Bridges tipo era senior, ok, quando entrou.
Na Ben Simmons é still a rookie.
Então.
Mas só para ver. O 2 é tipo 25.
É. Só para ver, não recebem não recebem nem jogadores jovens. Se calhar nem recebem picks suficientes para contradizer as picks que eles mandaram para fora a tentar receber esse Big 3. E yeah, parece fica muito mal, literalmente, para os Nets. E epá, não podia estar mais feliz, sinceramente. porque
eu também escolhi
porque, ok, não gosto de James Harden, não tenho nada contra o KD, mas tenho algo contra os Nets. Melhor equipa de New York vai ser sempre os que têm New York na camisola. Melhor jogador de New York, Julius Randle, oficialmente. E isso é que importa. Mas, yeah, os Nets, eu não sei qual é a direção para que eles estão a ir. Eu acho que com os jogadores que eles têm agora, se calhar querem tentar ver qual é o potencial e depois é que vão decidir se vão tank ou não. Porque, não sei, viram os Jazz a conseguir competir durante alguns jogos e disseram, não, se calhar nós com o Cam Thomas, Ben Simmons e whoever the hell eles têm aí, se calhar conseguimos competir e se calhar chegar aos playoffs com o avanço que já nos deram. Mas, epá, não está muito bonito. Eu acho que se fosse eles... Aliás, eu até ia dizer tank para o Wemby, mas nem devem ter nenhuma pick para fazer isso.
E também já é muito tarde, eu acho. Eles já têm boas vitórias.
Eles têm, só para dizer, Harden, com as trocas do Harden, Kyrie e KD, os Nets receberam 7 first round picks. 4 vieram do negócio KD, 2 vieram do negócio Harden e 1 veio do Kyrie. O Harden, uma delas é agora, a pick é para 2023, só que é aquilo. Even if os Philly quisessem fazer tank pelo Wemby, era top 8 protected. Por isso, yeah.
Então, não é bom, não é nada bom. Eles deram 4, tipo, deram 4 first round picks, mais 4 pick swaps só pelo Harden. E isso não deu em nada, literalmente. Acho que é um dos 4 maiores falhanços.
Unprotected. Vamos aqui falar bem sobre isso. Unprotected é uma coisa muito diferente de protected.
Uhum. É um dos maiores falhanços de projetos de criar equipa que a NBA já viu. E isso é uma coisa que os Nets são experientes a fazer, porque não é a primeira vez.
Knicks, que eu estava a falar já tipo Knicks também fossem já.
Ainda que os Knicks conseguissem fazer algo que parecesse bonito, que parece que vai longe. Mas não damos esse chajão. Agora os Nets fazem algo que parece que vai longe, mas não conseguem fazer nada e depois acabam no No Man's Land, não sabem o que fazer e estão numa situação muito complicada. E,
os Nets deram no trade do Harden 3 first round draft picks 2022, 2024, 2026 e 4 first round pick swaps 2021, 2023, 2025 e 2027.
É por isso que eles também não podiam trocar essa trade, estavam a fazer rumores de trocar o Mikal Bridges por 4 first round picks. Assim eles tipo vão fazer o quê? Quais são as odds de alguma dessas picks ser melhor que o Mikal Bridges? I don't know. Ainda por cima, pick assim, dos Grizzlies.
Yeah, e os Grizzlies não são uma equipa que estão, like, bem. Mas só para vocês verem como é que a NBA é política. A NBA também tem política. A NBA, os donos, né, das franquias sabiam que o grande move que os Memphis queria fazer era trazer o Kevin Durant. Os Memphis têm picks suficientes para poder fazer uma boa trade para o Kevin Durant. Mas o Kevin Durant lixou os Memphis, não querendo ir para lá, e o dono dos Nets disse, KD tem sido fixe para nós. KD, queres ir para onde? Queres ir para o Santos? Está fixe. Tropa, tens que ir. Tens isso? Está fixe. Dá-me isso. Temos uma trade. KD, é minha mãe que quer dizer? Está fixe. E os outros? Não quero, vai. No Kyrie, olha, quero ir para ali. Não. Kyrie, quero. Kyrie, vais para ali. Mas eu quero ir para ali. Não quero saber, vais para ali. É diferente. Foi assim.
Mais ou menos. Porque eu também acho que Esses eram os melhores packages de... que eles tinham disponíveis. Especialmente para o KD. Eu acho que dares o KD por 4 first round picks. Os Grizzlies não têm assim... A não ser que eles incluíssem o Desmond Bain na trade, que eu não acho que eles iriam fazer. Eu acho que nenhuma trade... Não iam conseguir dar nenhum jogador do calibre do Mikal Bridges. Eu acho que quando tu fazes assim essas trades, convém ter sempre pelo menos um jogador que é para a tua fanbase poder se enganar um bocado e ficar tipo... Yeah,
eu acho que eles davam Desmond Bain. Eu acho que eles davam Desmond Bain.
Não sei.
Eles tinham que dar um
ou Desmond. Ele ou Jaren Jackson Jr. iam ter que bazar. Um dos dois.
Epá, eu não sei. Os reportes que eu vieram só as first round picks, não sei se eles estavam a incluir mais ou não.
Não, tem que ter, porque os salários tinham que bater.
Eles podiam só pôr filler também.
Não.
Esses contratos grandes. Ou podiam só pôr aqueles putos que eles têm. Como é que se chama aquele? Santi Aldama e Brandon Clark.
Mas são bem baixos os contratos. Tipo, não...
Epá, a não ser que sim, de facto, tivessem incluído o Desmond Bain. Epá. Não sei, só que a trade dos Suns incluía o Cam Johnson, o Mikal Bridges e o Jay Crowder. Jay Crowder, eles acabaram por trocar, né? Ou deram buyout.
Jay Crowder foi trocado. Não foi trocado direto para os Bucks.
Por 5
second round picks.
Epa, então, eu acho que esse move é discutível, né? Mas eu acho que tem um bocado mais upside do que o outro move que estavam a falar dos Grizzlies. Fora isso, o move do Kyrie era a discussão que nós estávamos a ter no outro dia, que eu acho que o pacote dos Lakers não era tão bom como...
Não era bom! Eu já tinha te dito. Nós estamos aqui no podcast, bro. Não era bom o pacote.
Yeah. E acho que estão overrated essa cena de ele não queria lhe mandar para onde ele queria ir. Epá, se calhar também, vou admitir, é capaz de ter algum papel na decisão deles, mas eu acho que foi tipo mais juntar o útil ao agradável de, epá, o pacote dos Mavs está aliciante, ele não quer ir para aí e já nos lixou muito. Aliás, pode-se dizer que, se nós pensarmos, vocês acham que é justo pôr todo o downfall dos Nets no Kyrie? Porque se vocês pensarem bem,
não.
A maneira como tudo começou logo mal, acho que foi no primeiro ano, se não estou em erro, em que ele veio à imprensa dizer que achava que eles não precisavam de treinador.
A imprensa, foi no live, bro. Foi no live com Kevin Durant. O Kanye ia fumar uma, estava a fumar e ele a dizer, we don't need a coach. Como é que ele diz isso?
Depois vem o ano a seguir, eles despedem o Kenny Atkinson e vão buscar o Steve Nash, que o que disseram na altura tinha dois... Era amigo do KD por causa dos tempos dos Warriors e tinha alguma conexão com o Kyrie, eu já não me lembro exatamente. E pronto, foram buscar o coach já deles. Entretanto, nesse mesmo ano, vão buscar o James Harden. As coisas estão on-off, está sempre um lesionado, outro lesionado, mas epá, vamos chegar aos playoffs e vamos lá. Chegam aos playoffs, lesão. Lesão do Harden primeiro, depois lesão do Kyrie e depois o Harden volta, mas pronto, acabam por perder. Muitas lesões. Vamos já voltar no próximo ano. Próximo ano acontece o quê? Acontece...
Pandemia, não?
Não, a pandemia já tinha acontecido, mas já acontece mandate. Okay. Mandate das vacinas. Tem que ter vacina para jogar, não sei o que, não sei o que mais. Kyrie faz logo confusão. Diz, não, eu não vou jogar, não vou apanhar vacina. I'm standing for something.
Power to the people!
Yeah, faz um live no Insta, não sei o que. Os Nets saem com... Os Nets saem com uma... Um anúncio a dizer, nós não vamos ter part-time players, então o Kyrie não vai jogar. A época começa, só Harden e KD, e o Harden começa a ver KD lesiona, o Harden começa a ver, eu estou de novo em Houston, a jogar sozinho, com o Nick Claxton, Joe Harris, isso aqui
Edmund Sumner.
Não quero mais, trade me, essa situação aqui não está boa, Kyrie, weird dude, I'm out. Ele sai. Eles recebem o Ben Simmons. Olha, é verdade. Eu daqui a uns dias, eu vou buscar os receipts de na altura quando vocês me disseram, porque não, os Brooklyn ganharam essa trade, porque Ben Simmons faz sentido com esses jogadores e que...
James Harden is washed.
Ah, porque essa trade do Brooklyn Nets é que será bem. Agora vocês estão a ver.
Well, James Harden não jogou bem o ano passado, to be honest. E nós
bro, podemos... jogou melhor que o Ben Simmons ou não?
Ah, oh, isso não é muito difícil. Isso até, não é muito
mas
difícil.
Então, quando tu fazes trade, qual é o teu objetivo?
Pronto, está bem. Aí dou-te razão. Dou-te razão.
E o James Harden, também... este ano também e o ano passado jogou um All-Star level, pelo menos. Epá, é o melhor parceiro que o Embiid teve assim recentemente. Quer dizer, ele ou Jimmy Butler, whatever, não interessa. Mas
nah, pronto, eles conseguiram trazer. Dou Jimmy.
Pronto, whichever way. Então eles conseguiram transformar o Ben Simmons, ah, no James Harden, um Hall of Famer que pronto, já não está no pico da sua carreira, obviamente, já está a descer, mas continua a conseguir dar tipo 20 pontos, 10 assistências por jogo.
Ele não é o líder de assists agora na liga?
Acho
que é capaz de ser. É um dos dois.
E pronto, é um jogador competente. E agora os Sixers estão relativamente bem e o Embiid está a jogar muito. E pronto, Ben Simmons chega, começam já as entrevistas todas, eles a dizerem todos muito excited, Ben Simmons chorou o telefone, porque queriam jogar com ele, não sei o quê. Chega já, começa, pronto, acaba o ano, os Nets não correm bem, já não lembro, acho que eles, não, foram swept, né? Yeah, foram swept.
Foram swept pelos Celtics. Boston.
Kyrie jogou muito mal, tirando o primeiro jogo que ele jogou bem, foi péssimo. O KD também teve uma série estranha, foi locked up pelo Jason Tatum, deixem-me ouvir isso.
A culpa era do Nash.
E o Ben Simmons não jogou nenhum jogo. Pronto, o Nash foi um bocado atirado under the bus, saíram reports no verão que o Kevin Durant queria sair e falou já ao GM, não. Ou sai ele, ou saio eu, não sei o quê, essas ameaças todas, ele e o GM... foram reclamar coisa, yeah. Não, ninguém saiu, KD fica, e vamos entrar na nova época. A nova época começa, Kyrie partilha um filme anti como é que se diz?
Semitic.
Anti-Semitic. Yeah. E pronto, causa logo muitos problemas, tudo, organizações... a virem falar, o Kyrie fez o quê, não sei o quê, Nets fazem, suspendem o Kyrie, dão tipo uma lista de mandamentos que ele tem que fazer para voltar a jogar.
Isso foi exagerado. Isso foi muito exagerado. Yeah, isso
faz uma lista de mandamentos. O Kyrie no início ainda está a fazer confusão, tipo, não fiz nada, blá, 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 blá. Mas depois lá acaba por fazer, volta a jogar. Os Nets estão a jogar muito bem, muito bem, muito bem. Do nada, lesão no KD, pá, está difícil.
MCL,
mas eles
devem... né? MCL, né?
Não sei, já não me lembro.
MCL.
Nós estou a dizer, pá, eles vão se aguentar com o Kyrie, vai ser difícil, mas o Cam Thomas até está a jogar bem, eles vão conseguir fazer barulho nos playoffs, Ben Simmons já está a voltar, yeah. O que sai? Report, Kyrie has requested a trade, will not play if he's not traded before the trade deadline. Boa de confusão nos dias a seguir, para onde é que ele vai? Kyrie sai. E assim, quando o Kyrie saiu, acabou basicamente os Nets.
E isto ainda esqueceste, que chegou ao ponto do Kevin Durant estar farto da falta. Kevin Durant e o Irving ficaram fartos da falta de coragem, só para não dizer outro termo, a falta de coragem que o Ben Simmons tinha em fazer back-to-back games, em finalizar determinados. Mano, eu vi o último jogo dos Nets, já após a trade. Mano. O Ben Simmons só tinha de levantar basically o braço e era ponto, pois o Ben Simmons preferiu lançar a bola para fora, para alguém, para um shooter, Joe Harris nesse caso, e o Joe Harris fez um ponto mais difícil. E eu, bro, por que estás a cansar o teu shooter quando tu podias só mesmo esticar e fazias o ponto?
Ben Simmons é taller than Tony Allen.
Tipo, eu já cheguei à conclusão que Ben Simmons que nós vimos naqueles dois primeiros anos já não vamos voltar a ver. Epa, é o que é, ele que aproveite bem o último contrato dele, porque depois dali Ben Simmons vai ser um viajante de primeira classe.
É o que eu disse. Eu disse no depois da série dos Hawks. Eu refleti bem, eu disse, não, eu já não acredito mais no Ben Simmons. Jogador que está na liga, já não lembro há quantos anos é que eram, há X anos, está na liga, ainda não melhorou nada o jogo dele, nada. Isso para mim é um jogador mesmo que não tem mentalidade, não tem... Epá,
quando tu não evolui, como... isso é complicado.
Se tu não estás, tu vês jogadores tipo o Yannis, chegou à liga, não sabia lançar bem, fininho, não tinha bem footwork, blá blá. Chegou, tu consegues ver o progresso do Yannis ano para ano para ano.
Visivelmente.
E o Yannis, é como também já disse aqui uma vez, não tem medo. Ele falhou free throw, vou outra vez. Vai falhar, fazer aquele ritual dele, todo mundo a lhe criticar, lhe falar, bué, disse, não quero saber, eu fazer o meu ritual, vou mesmo falhar, vou acertar uns, falhar outros. E nunca parava, sempre aí para o básico. Ben Simmons tem medo, bro. Ele já não lança. Vocês já viram a porcentagem dele de free throw? Tem tipo 40%, ok.
Mano, tens outro exemplo, o jogador da tua equipa, é só porque ele agora está lesionado, porque tem Kawhi nisso. O Lonzo, mano, o Lonzo lançava extremamente mal quando entrou na NBA. Todo mundo gozava com ele. Mas quando foi trocado para os Pelicans, trabalhou até tornar-se num bom shooter. Aquele shooter que nós vimos quando ele estava em UCLA. Foi para os Bulls. No tempo em que esteve nos Bulls saudável, estava a fazer uma boa temporada. E vê-se claramente que os Bulls, por exemplo, sentem falta dele. O Ben Simmons não, estagnou no tempo. Todos da classe do Ben Simmons evoluíram alguma coisa. O Ben Simmons não, parou. Parou mesmo, tipo, disse, vou ficar nesse modo, porque, epá, estou confortável, tenho a fame, tranquilo. Mas, a minha cena agora é, para voltarmos e não tornarmos o assunto dos Nets só extenso, porque temos bué de outras trades, era o seguinte, assim, eu vi o jogo dos Nets, o primeiro jogo, após a trade, gostei do altruísmo que existia, muita gente a passar a bola entre si, muita troca de bola, jogadores tipo Mikal Bridges, que nos Suns não tinham protagonismo absolutamente nenhum no ataque, agora estão a começar a ter, viu-se o Bridges a ter mais responsabilidade no ataque dos Suns, Cam Thomas havia do banco na mesma, mas perderam contra os Philadelphia Sixers porque falta um closer. Eu olho para aquela equipa e digo, a equipa não está má, não está má, acho que a equipa até está divertida do ponto de vista de entretenimento, está boa para se ver, porque não há ego ali, porque todos sabem que são um monte de role players, ninguém é um all-star caliber player, só se tivessem Wiggins, claro. Faltou um closer e falta um closer nos Nets, tanto que os Nets perdem porque o Mikal Bridges teve a oportunidade de fazer um layup que era mais fácil do que muitos dos pontos que ele andou a fazer durante o jogo, e o Mikal Bridges, you know, deu uma LeBron, falhou, e o Claxton não conseguiu fazer o rebound. Mas a equipa está extremamente interessante. Acho que os Nets foram inteligentes ao pedir o Crowder, porque conseguiram trazer do Crowder 5 second round picks, o que ajuda-lhes bastante para uma futura trade. Nós temos aí muitos jogadores que ainda podem vir a sofrer alguma novela. Eu continuo a apostar que os próximos dois jogadores a serem traded é o Trae Young e o Zach LaVine. Acredito que estes sejam os grandes jogadores a mudarem de lugar. E eu acredito que os Nets vão ser uma das equipas que vai estar melhor posicionadas para poder fazer essas trades, caso a oportunidade surja. Bradley Beal, estou cansado de falar o nome dele, porque Bradley Beal é um loser, então nunca vai poder sair do coisa. Damian Lillard... vai ser leal até não poder pelos Portland Trail Blazers, tanto que fizeram, tentaram fazer trade.
Esse não é loser, porque...
Eu nunca disse que o Damian Lillard não é loser. Eu nunca disse isso.
Mas onde disseste loser?
Não, o que vocês querem, o que tu queres é que alguém pegue aqui, faça um trecho do que eu falei do Lillard, e começa a dizer que o Zulay é hater do Lame, mas não vou te dar esse gostinho.
Não, bro.
Eu não vou entrar nesse tópico. Bradley Beal is a loser e acabou. Kuzma e Tingus Pingos são os melhores jogadores dessa equipa. Mas pronto. Eu vi o Lakers Legend, Kendrick Nunn. Viste
o Bill? Quem que liderou a equipa?
Bet on yourself. Bet on
yourself.
Tipo, faltou um. É assim, vou ser sincero. Eu vejo as trocas dos Suns e o primeiro número que me vem à cabeça é zero. Eu vou vos dizer porquê. Porque eu vejo zero rings a vida aí. Because a única coisa que pode travar estes Suns são eles mesmos. Porque se vocês forem olhar para o tal Big Three, esse Big Three é um Big Three de enfermaria. Nós olhamos para os Lakers e dizemos, Lakers, LeBron e AD, se estiverem saudáveis, são uma dupla imparável. Mas o que é que tem sido o maior problema desses dois? Tem sido, principalmente o AD, tem sido a saúde. Bro, o hamstring do Booker e o hamstring do KD estão, tipo aquelas carnes do coisa do restaurante do Salt Bay. Aquilo mesmo não. Não, mano, aquilo mesmo está mal, bro. Aquilo está mal. CP3 está numa fase da carreira que é mais CP0 do que outra coisa. Virou CP0. Então, é assim. Eles têm ali uma equipa interessante se tiver saudável. Mas a pergunta também é. Se as lesões apanha um deles, principalmente o KD, como é que os Suns vão se virar? Porque eles agora não têm banco. Não têm wings. Foram buscar o Darius Bazley. Acho que foi um bom move dos OKC. Mas o Darius Bazley não é nem o Mikal Bridges, nem Cam Johnson. Tem potencial para ser um bom jogador, mas não acho que ainda dará aos Suns aquilo que eles precisam.
Acho que nós estamos jogadores ilusionados, que ainda vão voltar.
Mas mesmo assim, Lucani, vocês não têm banco por aí além. Mano, eu postei com o estagiário a vossa equipa. Eu estive a ver a vossa equipa de cima a baixo. O vosso banco sucks.
O Terrence Ferguson, que já quer vir para os Suns.
O Terrence Ross, a princípio, vai para os Mavs. Em princípio, vai para os Mavs. O Woj falou que, em princípio, vai para os Mavs. Tanto que eu mandei até no Sandio. Sandio, estás aí no grupo? Que eu falei?
Mas ele falou uma notícia que eu vi dela falar que ia para os Suns.
Não, a diz que os Suns estão a fazer, estão a tentar persuadir fortemente o Ross para assinar por eles. Mas os candidatos, os front runners, neste exato momento, são os Mavs. Either way, o vosso banco é uma porcaria. Vocês deram too much. Vocês só deram wings, basicamente, aos Nets. E acho que é isso que vai ser o vosso calcanhar daqueles. Acho que é isso. Porque... Não é trying to find a way. Porque é do género. Tu não podes esperar que o KD vá te fazer o mesmo que te fazia há 3 anos atrás. O corpo do KD já está a demonstrar que não aguenta fazer o mesmo
número.
Calma, espera, deixa eu acabar de falar. O corpo do KD já está a demonstrar que não aguenta fazer o mesmo número de jogos que um dia já fez. E a minha pergunta é: vais depender do Booker e do CP3? Será que com a equipa que tu tens atualmente, mais o Ayton, que tem dias, tu consegues me vir dizer que vocês têm a contending team? Eu duvido muito.
Nós só precisamos do KD para os playoffs.
Só precisam do KD. Assim vais-me dizer que CP3, Booker e Ayton, com aqueles role players que vocês têm, é o suficiente para vocês aguentarem quando o KD... quando o KD tiver em falta, tipo agora, MCL injury ou hamstring injury, que fica 1-2 meses sem jogar, vai me dizer que esses Suns atualmente têm equipa para poder. Epa, meu Deus do céu, nada. Teu clubismo mesmo vai me matar, bro. Desculpa,
mas tu também podes dizer isso. Eu acho que podes dizer isso de muitas outras equipas.
Mano, claro que sim, mas tipo, como estamos a falar dos Suns, eu estou a focar-me nele. Mano, tu não me vais dizer que um CP3 em estado de decadência E um Booker que tem um hamstring mais lixado.
Não, exatamente, por isso mesmo.
Fala, se tiverem os dois saudáveis, conseguem ir para os playoffs sem o KD.
Bro, mas o C também não interessa, eu também podia
não,
dizer.
Não,
se
mas vê,
tivessem o LeBron e o AD saudáveis, toda hora não, ganhava um campeonato, mano. O C não existe, bro.
Não, foi eu que fiz uma pergunta. Se o Chris Paul e o Devin Booker e o Aiden estão a jogar como está agora, eles vão para os playoffs.
Tu achas que com esse Chris Paul vocês vão a algum lado?
Vamos playoffs.
Ah, oh, Luqueni, deixa disso, pá. Chris Paul tá, Chris Paul tá a jogar muito mal, mano. Essa época. Mas ok, pode ter
tá
pode
bom,
ter
assim,
um melhor mês, Paul, mas desculpa.
Já não é bom o suficiente para ser o segundo melhor jogador numa equipa que vai concorrer pelo título.
Claro.
Então foram buscar outra estrela para ser, e ele agora é o terceiro. Tá bom.
Por isso eu acho... que eu estou a dizer, o X-Factor, vai ser, o X-Factor disso vai ser o Chris Paul. Chris Paul vai ser o X-Factor, porque se o Chris Paul não render nada, essa equipa não vai a lado nenhum. Estou-vos a dizer, that team does not have defending. Does not have. Tu olhas para a equipa dos Suns, não tem defesa. Eles deram toda a defesa.
Não tem a mesma
Bro,
defesa que
tu. Quem é o vosso melhor defensor nesse exato momento? Diz-me três grandes defensores dos Santos nesse exato momento.
Que defesa
não, não diz-me só três. Não, Luqueni, diz-me só. Não, eu fiz-te uma pergunta muito direta. Não quero voltas. Diz-me três grandes defensores. Três grandes defensores dos Santos nesse momento.
Numa equipa para ter defesa, não é só também, não depende só de um
tá
jogador.
Bem, mas isso é team defense, conforme o André estava a falar do LaMelo Ball. Eu estou a dizer, individualmente falando, eu quero que tu me digas três grandes defensores atualmente dos Suns. Que eu tu dizes já. Yeah, can... Luqueni, estás a dar muita volta. Diz só os nomes.
Já te disse, pessoas que não são liabilities. O Devin Booker não é liability, ele defende muito bem com quem ele tiver de coisa.
Mas mesmo estamos a dizer que o Devin Booker é o defensor.
Eu estou a falar que são pessoas que não são liabilities. Perdemos
então, isso.
Devin Booker é liability, infelizmente.
Calma só. Devin Booker não é liability. Então vamos rever a Western Conference. Não, vamos rever a semi-conference finals. Né? As semi-finals da Western Conference. O que o Luca fez no Devin Booker. Não, não vamos ver nada. Editor, por favor. Procura só os lances. Procurem só os lances onde o Booker está em cima do Luca e que o Luca destrói completamente o Booker. Por favor.
Tem muitos lances do Booker a ser liability.
Claro que é liability. O Luqueni sabe que sim.
Não é liability.
O Devin Booker, o único bom dele é conseguir fugir o jogador mais importante.
O Devin Booker é one-dimensional player.
E deixar outra pessoa, defender isso. Porque
como não é one-dimensional player?
Às vezes que o Devin Booker defende, ele faz falta. E faz falta à toa.
São dois reis, se quiser, estavam a falar com isso.
Não. O Devin Booker é um one-dimensional player. É um jogador muito bom, virado para o ataque, e não faz muito mais do que isso. Desculpa, Luqueni, mas me responde só para podermos continuar. Quais são os três grandes defesas que os Santos têm agora? Três.
Vão defender de forma...
Não, diz. Eu não vou mais contestar.
Porque muitos jogadores que estão nos Suns não são liability na defesa. Muitos jogadores
mas
não estão
eu disse grandes defensores. Antigamente tu tinhas Mikal Bridges, o Cam Johnson, que também defendia bem.
Cam Johnson defende melhor que o Booker. Não defende melhor que o Booker.
Tá bem. Não.
Vou ser sincero.
Quando tu quer.
Esse jogo dos Suns, eles veem que o Kevin Johnson não defende melhor que o Devin Booker.
É isso, Luqueni. Os dois defendem mal.
Bra, não defende nada
Cam
mal.
Johnson como o Devin Booker.
Yeah, vamos chegar por aí. Vamos chegar assim.
A melhor defesa seria o Mikal e o Jay Crowder.
You Aiton. Vais por Aiton. Mas o Aiton, quando joga com alguém maior do que ele, fica anão.
O Craig defende bem.
Sorry, Craig. Sim.
O Craig, bom nome. O banco defende bem. E o KD, quando vai jogar, defende bem.
Tu estás a me dizer que o KD então, mas a minha pergunta é:
uma defesa que antes, mas não vão estar com a mesma liability na defesa, vão contar com uma defesa normal.
Bro, eu não digo que vão ficar liability, mas a vossa defesa antigamente era uma coisa que vos ganhava muitos jogos. Por muito que tu digas que não, mas era. Vocês enfraqueceram demasiado nas wings. Sim, para mim, enfraqueceram demasiado nas
não,
wings.
Não, mas acho que não pode ir por aí. Enfraqueceram nas wings, mas tem o KD, bro.
Exatamente. Bro, mas a questão é, estamos a olhar para o KD, mas tu sabes perfeitamente, e nós estamos a ver isso, que o corpo do KD já não está a responder da mesma forma que respondia antes. E a
mais
minha
ou
pergunta
menos,
é,
bro. Tu estás a dizer isso, o time do MVP.
Não estou a dizer o contrário, André. Percebe só o que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que o corpo do KD, neste exato momento, não aguenta tanta intensidade ou tantos jogos conforme uma vez aguentou. Os Suns, nesse momento, não têm uma equipa onde o KD pode dizer: olha, eu vou sentar X tempo e vocês resolvam. Não tem, Luquen.
Claro que tem, assim? Bro.
Tá, fixe. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu estou ansioso para a próxima época, para depois ver as desculpas. Porque quando o CP0 começar a jogar mal e tudo cair no Booker e no Ayton, e o Booker obviamente vai ter uma lesão no hamstring, porque todos os anos tem uma, eu quero ver o que é que vocês vão falar. Porque é fácil, nós estamos a falar isso agora. Mas quando nós olhamos para o registro, o boletim clínico, né, de cada um deles, tu vais ver que o KD nos últimos 2 anos tem tido muitos problemas na hamstring e no joelho, e que o Booker tem sempre, ou quase sempre, problemas na hamstring. E eu te pergunto, se um dos homens vai abaixo, esses Suns têm capacidade para continuar em alto nível?
Bro, mas então, calma, qual é o teu ponto? Que eles não deviam ter traded para o Kevin Durant?
Não, eu não disse isso em momento. Não, eu não disse isso em momento algum. O que eu estou a dizer é que a equipa, em termos de conjuntura, os role players que tinham antigamente, que ajudavam, porque uma equipa, por muito que tu digas, o seu starting five, o teu starting five tem que ter jogadores consideravelmente jovens. CP0 está mais para o Larco Zola do que outra coisa. O Booker é jovem, mas aquela hamstring dele está que nem carne desfiada. O KD, depois daquela lesão que teve, tem-se visto que o corpo do KD, apesar de grandes performances e tudo mais, por overuse ou overperformance, o corpo acusa alguma coisa, ou MCL, ou hamstring, ou calf soreness.
Agora para ter mais, para descansar mais.
Olha, guarda bem esse episódio. Porque
mas então calma, só para perceber, então tu não disseste que eles não deviam ter traded para o Kevin Durant, mas então achas que eles ficaram piores agora com o Kevin Durant?
Eu acho que eles perderam muita defesa, é isso que eu estou a dizer. Em termos de wing positioning e de opções a vir do banco, eles não têm tantas soluções, porque a minha questão é...
Mas isso não
é
o que ganha campeonatos.
Não, calma, porque a minha questão é, se o KD, Booker e CP3 conseguirem ficar saudáveis toda a época, inclusive nos playoffs, ok, vocês têm um argumento, para mim são candidatos. Mas, mano, do que eu estou a ver do KD e do Booker, eu já nem conto do CP3, porque o CP3 está se a tornar basicamente só já num indivíduo podre que está com um salário bem alto, mas pronto. Mas isso é irrelevante. Mas se o Booker e o KD têm o registro de lesões que tiveram nos últimos 2 anos, eu só quero saber, tu achas que eles continuam a ter o mesmo firepower que antes tinham?
Eu acho que o William está perto de qualquer coisa aqui. Do meu ponto de vista...
Achei queimado.
Do meu ponto de vista, é praticamente isso. Eu sinto que os Suns não... Ok, para responder algumas coisas que o André estava a dizer, não acho que eles ficaram piores. Se ficaram melhores, eu acho que não foi muito. Eu acho que eles perderam jogadores que eram importantes na equipa deles. Faziam que jogadores fizeram grandes shots nos playoffs por eles. E jogadores que aguentavam a equipa da sua forma. O Cam Johnson era o melhor shooter da equipa. O Mikal Bridges era o melhor defesa da equipa. E era um jogador que...
Grande defesa no Luka.
Foi o Cam Johnson que sofreu mais. Podes pesquisar.
E ainda tinha o Burnaboy, que independentemente de tudo, não deixa de ser um bom wing player.
Apesar de não ter jogado.
Tá bem, mano, mas o Luka também pôde cook esses todos agora. E agora ainda mais, porque eles, a wing, tirando o KD... Tirando o KD, tu não tens um outro wing player que tu digas, ok, eu posso sentar, mas basta o KD sentar aqueles indivíduos quando apanharem um Jason Tatum e um Jaylen Brown, vão ser tão cooked, meu Deus, que aquela brincadeira vai cheirar queimado.
Nós temos, já disse que nós temos defesa vindo do banco Kobe.
Bro, eu vou te dizer uma coisa, uma hot take.
O que eles chutaram dos Minnesota,
eu vou te dizer, o hot take desse episódio. Estes Suns vão ser os Nets que trocaram tudo pelo Paul Pierce, Kevin Garnett e companhia. Estou-vos a dizer, zero rings, deram
futuro todo.
Exatamente, zero rings. Eu só estou a dizer. Ouve só, eu estou a dizer, deram tudo, zero rings, não vão ganhar nada, e as picks todas que deram para os Nets vão se materializar em bons jogadores. Só hot take que eu estou a dar.
Well, primeiro, vocês estão overstate, bro.
Eu disse antes, Ross intends to sign with the Suns after buyout with Magic. É isso que ele está a falar.
Bro, eu mandei literalmente uma notícia do Woj a dizer que os Mavs é que são os frontrunners.
Tá bom, mas manda depois essa notícia no off, vou mandar a minha e depois vamos ver. Eu já disse aqui, vamos ver o que dá certo.
Ok, qual é a tua source? Fala ainda.
Não.
Sources dos Suns.
Tell me you don't read the group chat without telling me. Yeah, Lucani.
Para as sources dos Suns.
Nós temos um grupo onde isso, nós falamos constantemente notícia, sobre isso. Mandamos essa notícia há mais de 2 dias e o Lucani está-me a perguntar, isso mandaste aonde? Tell me you're in the group chat without...
Respondeu outras coisas do group chat, semana muito. Mas qualquer das formas, é isso que eu te disse. Aqui, eu ouvi no report onde eu vi isso, foi das minhas notícias normais. Eu vejo de tudo da NBA. Uma delas foi essa, do buyout. Que era com aquele intenso sign with the Suns.
É indiferente. Terrence Ross não faz diferença nenhuma, literalmente.
Mas no banco faz sim.
André tá
eu muito. Também acho que não faça muita diferença. Mas,
no banco faz sim, pode ter um jogo que está rápido e faz uns 15, 18 pontos assim rápido, tá bom.
O William também está a falar sozinho, não. Acho que é de propósito. Mas
vamos chegar a uma conclusão. André e Lucani, cheguem à vossa conclusão. Sandio, chega à tua conclusão. Temos que avançar.
Minha conclusão é: a equipa não ficou melhor, ficou diferente, mas ficou no mesmo nível. Então vamos ver uns Santos diferentes, mas que só pode que o ceiling deles é o mesmo do que era antes. Por causa das coisas que perderam e também por causa do que o William estava a tentar cook sobre as lesões.
Eles têm muitas lesões e não têm wing players suficientes para o que vem. Só estou a dizer isso.
Calma, essa é a minha conclusão. Deixa acabar. O Chris Paul tem tipo 42 anos. Ele não consegue fazer um run dos playoffs completo. O KD todas as semanas adiciona mais uma semana para a semana que vai voltar. Não sabemos como é que ele está ou como é que vai estar quando voltar e não é confiante. O que eu vejo nessa equipa dos Suns é uma run, no máximo. Se eles querem ganhar alguma coisa, é esse ano ou não acontece. Se calhar só mais na próxima geração.
Eu dou anos a esses Suns. Dois anos e se não ganharem nada neste e no próximo... Esquece, não vão ganhar nada.
Eu estou a dizer,
esses Suns, essa trade que fizeram para o KD, não é uma trade a pensar para o futuro. É uma trade a pensar para o when now. Creio que é isso, não é? Estamos todos
mas de acordo. Mas tem jogadores na mesma quina, podem ter
não, desculpa. Sim. O teu futuro passa no CP3. no Torrey Craig.
Ele está a falar do Booker e do Ayton, que os dois têm menos de 27 anos.
O teu futuro passa no hamstring do Booker.
William, você está a falar de algo mesmo, que todos os jogadores podem ter lesões.
Mas a questão não é lesão, a questão é que é uma zona onde o Booker, e podes investigar agora, porque tu segues os Suns mais do que eu. A lesão mais frequente do Booker é hamstring.
Tá bom, mas só falar de algo que não mantém alto durante muito tempo.
O quê? Quanto tempo ficou o Booker agora fora?
Um mês.
Quanto tempo? E achas que isso é pouco? Quantos jogos tu fazes no mês? O AD falhou um mês. Um mês o AD faltou 19 jogos. 19.
Sim.
Exato. Então estás a me dizer que 19 jogos é pouco. Ou 12, 19 jogos é pouco.
Hamstrings não são todas iguais. Há umas que você pode botar mais
cedo. Exato, tem grade 1, grade 2, grade 3. A grade 3 é a pior de todas. Mas a tendência do Booker, muitas das vezes, é ele ter. Tanto que nos playoffs do ano em que eles perderam com os Bucks, o Booker overused o body dele e o hamstring dele estava a acusar. Por isso é que ele teve a final horrível que teve. Bro, teve sim, bro. As percentagens não foram grande coisa, bro. Não vale a pena, bro. Calma.
Mas não, até o Monte... ele teve jogos em que jogou muito bem.
Assim, eu entendo que tu gostas de jogador, mas tens que saber admitir quando o jogador não está bem, bro. O próprio Monty Williams tentou defender o jogador, dizendo que ele teve uma lesão e blá blá blá. Bro, Booker não jogou bem nas finais.
Não foi horrível. Não é horrível.
Tá bem, ok, let's just say that.
Horrível é falar que ele praticamente só jogou bem um jogo. Ele jogou bem vários jogos.
Então, a pergunta para fecharmos esse tópico. Que equipa foi a vencedora dessa trade? Suns ou Nets?
Foi Suns.
Não tem como, mas...
Bro, eu acho que...
Do contra, vou dizer Nets.
Claro, vai falar Nets.
Mas tem que haver alguém sempre que vai contra, bro.
Nada, William, tu gostas de ficar do wrong side of history? Isso é Ben Simmons all over again.
Bro, estou a dizer, a equipa mas dos Nets...
Olhando aqui para o Oeste, para mim, tem duas equipas que estão miles ahead de todo o mundo em termos de hipóteses de ganhar o título, que para mim são os Nuggets e os Suns. Tu olhas para as outras equipas todas, eu acho que têm lacunas.
Tu já pões os Suns miles ahead?
Sim, bro, tem o KD, bro. Vocês não conseguem ver isso. Tem o KD. Vocês sabem o que é o KD, bro? Não é todos os dias que se tem mesmo... um top 15 player, um jogador que é top 3 na liga right now. Não é
vocês
tipo...
sempre esquecem que o KD está em TV, em OKC. Isso é equipa que o KD está agora. Não é o Steph Curry, não é Klay Thompson, não é Draymond Green.
No ano em que os Bucks ganharam, o KD escapou levar a equipa dele.
Escapar é o quê?
Escapar é o quê?
Mas isso não interessa. Não interessa.
Já passou um ano desde então. Já aconteceu um KD que passou muito mal com os Celtics.
Agora, KD
foi um fracasso nos Brooklyn Nets. Se vocês querem que individualmente
eu discordo.
Não é individualmente, eu estou a dizer o objetivo que foi trocado, ele e o Kyrie para os Nets foi para trazer um campeonato.
Fez a parte dele da onde?
Mano, ele não ganhou nada, mano. Esquece isso. Foi um fracasso, meu. Eu não estou a dizer que jogou mal. Só estou a dizer que se fores a classificar geral, a classificação geral foi um fracasso porque não ganhou. Não ganhou, mano.
Mas não por culpa dele.
Bro, isso não interessa, mano. Isso não interessa.
É o que eu te disse. Tu gostas de olhar só para os resultados...
Estamos a divagar.
Tem que ter contexto, mas pronto. Anyways, só para acabar então, para mim, os Suns com KD, Booker, CP3, Ayton são os favoritos no West com os Nuggets. Acho que têm star power suficiente, da maneira que o Booker estava jogando antes da lesão. e o KD, da maneira que ele joga, acho que defensivamente o KD é muito underrated. Acho que ele dá tudo o que o Mikal Bridges dava e mais, porque o KD, desde os tempos dos Warriors, que ele é bom rim protector também. E acho que pode dar alguma ajuda aí nesse aspecto. Agora, no resto, na outra posição que falta, que é 3, epá, aí mesmo fica complicado, mas vais ter que jogar com Torrey Craig e esses jogadores assim. Epá, não acho que seja that deep. Quais são as equipas que estão a concorrer pelo título? Tem alguma posição assim? E epá, então, acontece. Eu
consigo fazer triplo aberto.
E é o KD, bro.
Se o KD vai abaixo, quem é que vai ficar na outra?
Ah, você tá agora, você tá com muita trama do ID, isso sim. Tu tá fora, se caralho.
O quê? Pera só, calma só. Eu estou a falar, eu estou literalmente a olhar para as últimas épocas do KD e estás a me vir falar do AD, bro. Não é trauma, é um facto.
KD tá nas bom, últimas épocas nunca teve os jogos.
Agora pode ficar vendo assim nesse
lugar. Tá fixe, então. Wait, tá fixe, bro. É assim,
eu só sei que é o KD, é assim, mas o backup crew não, mesmo que, não mesmo que os
mano,
outros.
Eu vou
mas
dizer,
qual é a equipa que ganha por causa de backup crew assim, bro? Quando a tua tá principal estrela se lesiona,
mas
qual é a equipa que
qual
ganha?
Qual foi a última vez que o KD carregou sozinho?
Aquilo não, contra os Bucks, bro. Mas ele está sozinho também esse ano.
Carregar, tá carregar para ser eliminado. É só tô carregar.
Quem dia deve estar numa posição.
Sem contexto outra vez.
Numa posição em que ele, na regular season, não vai se esforçar como estava nos Nets.
Eu estou a dizer, os Mavs se calham com os Suns. Os Mavs se calham com os Suns de novo. Eliminam os Suns.
Então como é que agora estou desculpando a mesma? De Kyrie Irving, se ele lesiona, com o historial que ele tem, com o que os Mavs vão fazer? Deram a defesa toda.
É a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
Então não falaste
é a mesma
isso
coisa.
Para falar que eles vão ganhar porquê.
Eu só tento a dizer, you put two eyes on players contra essa defesa dos Suns, essa equipa ganha.
E mais que tem muito menos defesa que os Suns.
Eu vou te dizer uma coisa, eu aposto com vocês. Aposto com vocês aqui. Não, ouve só. Espera, espera só. Vamos terminando esse assunto. Eu vou te dizer o seguinte. Uma aposta aqui. Se os Suns e os Mavs se encontram nos playoffs e os Suns perdem, vocês vão ter que pagar. O almoço do team building é por conta de vocês que apostaram nos Suns. Mas se os Mavs perdem, quem esteve a favor dos Mavs é que paga o almoço do team building. Pode ficar assim acordado. A aposta do grupo.
Pronto, pode ser.
Tu tens dois, vê assim, dois melhores jogadores dos Mavs, Luka e Kyrie Irving.
Exato.
Depois tens dois melhores jogadores dos qual é o nome da outra equipe?
Suns.
Dos Suns. KD e alguém. Esse alguém é melhor que o Kyrie Irving. Então, basicamente.
Devin Booker é melhor que o Kyrie Irving.
Exatamente.
Quem?
Devin Booker.
Isso é uma take muito hot. Isso é uma take muito hot.
Muito hot como?
Bro, Devin Booker é NBA champion. Devin Booker, tu já viste, tu vês o que o Kyrie Irving faz? Devin Booker é melhor que o Kyrie Irving. Em que ponto?
Não. Pera só, repete só isso, por favor.
Essa é a tua pior take até hoje.
Nós temos que abrir o episódio com essa take. Repete só. O Devin Booker é quê?
Estagiário, faça um.
Não. Fala só de novo, André, por favor.
Devin Booker é melhor que o Kyrie Irving, right now. It's not close.
Não é. Depois de dizer, ok, Kyrie Irving tem problemas dele, falta muito jogo, mas não tem como.
Mas se vocês estão a dizer.
Essa é só a pior take. Estava
a perguntar que KD carregou quem? Kyrie carregou quem? O que é que o Kyrie alguma vez fez sem ter uma outra superestrela ao lado dele?
Ok, ele agora tem outra superestrela ao lado dele. O que é que o Devin Booker fez com sem superestrela, com nada?
Então o Chris Paul era superestrela.
Não era, mas então, não dizer que Devin Booker não fez nada. Não fez nada
como se foram as finais, bro.
E foram as finais e apanharam uma surra. E fica como?
Bro, tá melhor que o Kyrie. O Kyrie fez que sozinho.
Bro, I don't care. Apanharam surra na mesma, bro. Tem zero range sozinho, so it's the
bro,
same thing.
O Kyrie nem sequer nunca teve em discussão para MVP. Eu nem sei qual é o vosso argumento. O máximo que podes dizer é que Kyrie é mais clutch que o Devin Booker.
E quando é que o Devin Booker teve até a final da época em discussão para MVP? Ela aparece realmente uma vez ou outra na tabela. Espera só, estás a me dizer.
Ano, como, não estamos no final da época.
Estás a me dizer que o Devin Booker.
Ele nem está na discussão.
Então, calma, posso falar?
Ele nem está na discussão.
Não, ouve. Posso falar? Posso falar?
Fala.
Então, vocês estavam a dizer, este ano, podem todos concordar. CP3 está tendo um ano péssimo.
CP0.
DeAndre Ayton também não está tendo um bom ano.
Está até mais ou menos.
DeAndre Jordan.
Então, até a lesão do Booker, como é que os Suns estavam na posição em que estavam?
Exatamente. Exato, o Booker estava a carregar, é verdade.
Okay. Mas a minha pergunta estava na discussão do MVP.
Ok, durante a lesão dos Nets, quem é que estava a carregar? Durante a lesão do KD, quem é que estava a carregar?
Yeah, 5 jogos e depois começaram a perder de novo. E ele disse que era o out.
Tá bem. Não perderam assim tanto. André, eu fiz as contas recentemente.
André, não, da bro, não faz isso, mano. Bro, não, was, tu normalmente és aquele que dá as melhores takes, mas essa não, foi a tua pior take que eu alguma vez vi.
Não, o Sandy gosta de ter. O Sandy gosta de os pet hate dele.
Alguém podia hate o Kyrie Irving. Kyrie Irving era dos Nets, mas Kyrie Irving está muito à frente do Devin Booker.
Os Nets estão onde estão.
O Devin Booker sonha fazer o que o Kyrie Irving fez naquelas finais com o LeBron. Estás a ouvir? Sonha!
Com o LeBron, bro. Calma, até o Eddie consegue ganhar com o LeBron.
Até o AD. Ok. I'm gonna let this one slide.
Tô a brincar. Mas, bro, é jogar. O Kyrie tá a viver dessa fama desde 2016. É só isso que ele fez.
Mano, mas calma só. Mas quando tu vês o Kyrie a jogar, tirando a maluquice, vamos pôr a maluquice toda de lado. Tu olhas para aquele jogo e tu dizes: nada, Devin Booker é melhor do que ele.
Bro, mas esse jogo aconteceu há quantos anos atrás?
Não tem como.
7 anos atrás.
O que é que está a carregar a fama do Devin Booker?
Bro, tu literalmente viste o Kyrie Irving essa semana a dar uma surra nos Clippers, bro. Sozinho.
Clippers.
Bro, it's the Clippers, man.
Os mesmos Clippers que vocês estavam a hype.
Tá troll. O Kenny ainda é uma coisa que o gajo... Clubismo 100%.
Os Clippers são
Eu já não falo mais nada, bro. Nada. É assim.
Clippers é melhor que a
LA? Vamos só concordar. Então, quem ganhou foram os Nets para o André, para o Sandy, Nets.
Desculpa.
Sandy, o Suns, André Suns, Lucani Suns, William Suns. Yeah. Mas eu acho que long term os Nets vão se rir dessa trade, mas pronto, eu só acho.
Quem ganhou? Tu disseste primeiro Nets, agora
eu estou a dizer, neste exato momento, quem ganhou foi os Suns, concordo com vocês, mas long term speaking, eu acho que os Nets ainda vão se rir dessa trade, porque os Suns vão ter 0 rings, e algo me diz que o Mikal Bridges e o Cam Johnson vão despertar ainda mais o potencial que eles têm e vão se tornar em bons jogadores ou vão conseguir flip os dois por uma grande estrela e os Nets ainda vão sorrir com isso. Mas,
eu só quero dizer que fui ver o recorde do Kyrie Irving nos Nets sem o KD é de 35 vitórias e 34 derrotas. Por isso,
Tá 500. Tá bem, e qual é o recorde de vitórias do Devin Booker?
Devin Booker, como? Queres como?
Da qual é o recorde de vitórias do Devin Booker? Cherry picking. Porque
ele vamos lá, Devin Booker sem Chris Paul.
Devin Booker 0-0. Acho que nunca foram aos playoffs.
Nunca foram. Devin Booker sem Chris Paul, tipo 10-87.
Não, desde o Curry foi para os Nets, desde aquele ano.
Bro, vou te dizer uma coisa. Tipo, eu nem vou entrar. Tipo...
Mas querem então ver o recorde do coisa sem Chris Paul?
É 0-0. Ele nunca foi aos playoffs. É 0-0. É 0-0. Quase de certeza. Mas, Rui, you cannot look. Tipo, eu não consigo olhar para o Kyrie a jogar e dizer não, Devin Booker joga mais que o Kyrie Irving. Eu não consigo dizer isso.
Essa é a discussão do Hooper com.
com um basketball
player, bro.
Yeah.
O Kyrie faz, parece, mas o Kyrie é um jogador também muito inconsistente, bro.
Bro, mas esquece, mano. Tu não consegue nada, mano. O Kyrie Irving consegue te dar aqueles 24, 25 pontos que tu precisas, bro.
O Kyrie tem o estilo de jogo de um jogador que devia ser inconsistente, mas ele consegue ser consistente dessa maneira. As coisas que ele faz, tu pensas, não, ele deve falhar, bué. Mas ele mesmo é mau.
Vocês não sabem que é os últimos anos.
Yeah, mas olha, mas vê, mas tipo, avançando, acho que todos nós já. É assim, vamos só dizer: Nets, então saem a perder, são os grandes perdedores. No, agora, mas eu continuo a dizer long term. Eu disse: Suns ganharam, mas long term, eu acho que os Nets vão se rir dessa trade. Mas pronto. Eu acho que os Nets vão se rir dessa trade. Tanto para o Kyrie como para o Kevin Durant. Mas pronto. It is what it is. Agora, houve uma outra trade. Houve uma outra trade. Já avançamos. Já ficou. Kevin Durant também. Houve uma outra grande trade que eu tive razão. Porque vocês estavam a rir da minha cara. Eu vos disse que o Westbrook até quinta-feira não era um Lakers. E vocês estavam a rir da minha cara quando eu falei isso no episódio. Vocês viram no grupo. Não. Eu já cuspiste. Agora deixa eu cuspir.
Fica-se lá. Não, porque eu não achava que isso
ia. Agora vê.
Pois até no episódio, pode ver que eu vou falar. Eu disse, tão quase será que eu disse que o William merece mais Westbrook nos Lakers. Foi exatamente esse
momento. Disseste isso. Mas agora, a Westbrook curse é tanta que parece que vai um indivíduo daqui é que vai ter que capturar o Westbrook pelo menos por mais. Mas pronto, Westbrook já não é um Laker. Graças a Deus. Deus é Pai Todo-Poderoso. Obrigado. Eu lembro-me quando o Z dizia com o peito cheio: Lakers ain't got no picks. Lakers nisso, Lakers aquilo. Lakers não podem fazer trade nenhuma. Bro, o que os Lakers têm? O que os Lakers podem trazer? Bro, we got D'Lo. He ain't bad. We got Vanderbilt. He's good. Bom wing. Já não tínhamos wings há muito tempo. Jogávamos com Danny Green e Caruso. That was shit. Tínhamos o KCP, que também tínhamos que adaptar. Não tinhas um win como Jared Vanderbilt há muito tempo nos Lakers. That's a win. Consegues trazer o Malik Beasley. That's a great shooter. Tudo bem, lançou 0 de 6 no primeiro jogo, mas é a maldição dos Lakers. Não é o jogador. Exato. Mas tu conseguiste retirar um Westbrook que obrigava as equipas, basicamente, a jogar em zona e obrigar os Lakers a ter que lançar. E agora tu pões um D-Lo que está a ter uma boa época em termos de... Acho que ele está a lançar 38% ou 39% da linha de 3, which is not bad. Better than Westbrook, pelo menos. Está a average turnovers muito baixo. Acho que são 2 ou 3 turnovers por jogo, o que é muito bom para um point guard.
Ele normalmente toma boas decisões.
Sim, exatamente. E isso ajuda, para quem está a jogar com AD e LeBron, ajuda a space the floor muito mais. Lakers finalmente conseguem aquilo que queriam, que é uma equipa com depth. Os bons jogadores ficaram, que foram Lonnie Walker, Austin Reeves, e o Wenyen Gabriel. Esses três jogadores mereceram ter ficado. Mas fiquei contente. Yeah, o Schroeder
não esqueceu. Esqueceste alguém, não?
Não, esqueci ninguém.
Estou a esquecer.
Bro, ele é da G League. You guys gotta stop
jogador
with that.
Importante.
Deixa o Max Christie. Max Christie defende bem. Deixem disso. Max Christie defende bem. Mas é jogador para G League. Ele entrou bué puto, está a desenvolver bem. Tem que ganhar alguma massa. Deixa o miúdo na G League. Acho que é o miúdo que vai ser um bom defensive player na NBA dentro de alguns anos. Na college lançava bem, mas na college muitos juiz lançam bem, depois na NBA não lançam nada. So, you know what it is. Mas já, o Lonnie Walker, Austin Reeves e o Wenyen Gabriel fizeram muito bem ter ficado. Nesse exato momento, o maior inimigo dos Lakers é o Mahatma Gandhi, porque tudo depende do que ele vai, do line-up que ele vai usar. Continuam a fazer a porcaria do three-guard line-up. Estou farto de ver. Eu não quero ver Dennis Schroeder, Austin Reeves e D'Lo na mesma rotation. You gotta stop with that. I do not want that. We do not want that. You gotta stop. That's a bad rotation. That's a really bad rotation. I'm not even a coach, bro. We do not want the three guard rotation. That's bad. That sucks. Wait. Temos finalmente temos o Mo Bamba também, que acaba por ser um bom jogador, because he can be a stretch five. Não é já tipo um jogador uau. Fica difícil eu dizer se o Mo Bamba é uma boa ou má trade, because he played for the Magic, e os Magic são uma equipa que até o ano passado, pronto, esse ano não estou muito atento, estavam sempre a lutar para o tanking. So yeah, eu não consigo dizer ao certo se foi uma boa ou match ou uma má trade, mas se for uma má trade, tu tens sempre o contrato dele para poder flip. Além do mais, os Lakers em termos de cap space saem a ganhar, porque trocando um jogador como Westbrook, que era contrato expirante, o cap space dos Lakers para o verão seria menor do que agora. Por quê? Existem aí umas regras, ok, que não vale a pena estar a falar porque é aborrecido, que torna os Lakers com menor cap space se tivesse ficado com contratos expirantes. E provavelmente vamos ficar se perdemos o Lonnie Walker, porque o Lonnie Walker, os Lakers nem bird rights do Lonnie Walker têm. So, o que acontece? Como nós temos o D-Lo que podemos extend, nós temos sempre a possibilidade de ter mais cap space do que se tivéssemos ficado com o Russell até ao final da temporada. Mas pronto, voltando ao basquete, que é o mais importante, a equipa está boa. O jogo contra os Golden State foi um exemplo. Os jogadores, o Rui Hachimura disse, obrigado já agora Suns por terem dado o Rui Hachimura por, Wizards, perdão, tá, obrigado Wizards por terem dado o Rui Hachimura por um saco de batatas, muito obrigado. Rui Hachimura tem sido uma mais-valia para os Lakers. Mid-range game dele, por acaso eu não conhecia, está a surpreender. É um jogador que o mid-range game está contra os Warriors. Eu não posso considerar aquilo dagger, mas ele fez um big three que foi crucial para a vitória. Não digo que é um excelente defensor, mas epa, já faz sempre mais do que o Kendrick Nunn, bet on yourself. E eu estou bem contente, porque acho que o Rui Hachimura, o Jared Vanderbilt, o D'Lo e o Malik Beasley vêm trazer aos Lakers aquilo que os Lakers precisavam já desde o início da época. Agora, a minha pergunta, a pergunta que podem fazer é, será que faltando neste exato momento 25 jogos, porque os Lakers jogam contra os Portland Trail Blazers, e provavelmente vocês quando virem isso, não sei se os Lakers vão ganhar ou vão perder, mas os Lakers têm 25 jogos e têm que fazer no mínimo 16-10, 16-10, se querem pelo menos sonhar com o play-in spot, se tudo correr. Mas acredito que agora com a trade do Vanderbilt, Malik Beasley, que os Jazz vão descer, o Uncle Ruckus, a.k.a. Zion, vai ficar sem jogar mais um mês, ou seja, acredito que a equipa também vai baixar. Eu vejo os Jazz e os Pelicans a saírem dos play-off, play-in spot, e eu vejo os Lakers talvez a conseguirem subir. Mas já, Lakers tem uma boa equipa, tem def, e isso deixa-me contente. Finalmente temos aquilo que procurávamos há imenso tempo, mas infelizmente nós continuamos com uma coisa muito má. Nós temos um life coach em vez de um basketball coach. So, yeah.
Não vou mentir, fiquei muito surpreso com essa trade dos Lakers. Achei que é uma trade que até parecia, se me tivessem só dito antes, eu ia dizer mais uma vez que esse rumor saiu da conta Lake Show.
Lake Show.
Yeah. Achei que foi uma trade mesmo muito boa para os Lakers. O D'Angelo Russell é um jogador assim meio que se quer ganhar jogos, mas é pá, I guess, sim, o Kant é melhor que o Westbrook. Ele não é muito bom defensivamente. Às vezes tem umas decisões que te deixam mesmo assim, mas o Westbrook é pior, né? Ele pelo menos lança triplo, mas às vezes parece um bocado de molengão a jogar. Acho que o Vanderbilt, como o William disse, foi uma grande adição. Acho que epá, não é assim um jogador que vai mudar a tua equipa toda, né? E não vai mudar muito as tuas chances de ganhar, mas epá, ele consegue lançar um pouco de vez em quando, acho que é
brings
bom.
Great energy. Bring, bring,
bring, e ele é longo, pause, e acho que vai ajudar especialmente defensivamente. Fora isso, acho que conseguiram ainda manter o Dennis Schroeder também, acho que foi bom. Especialmente, eu acho que a melhor adição aos Lakers foi o Malik Beasley. Os Lakers estão a precisar desesperadamente de um shooter, e o Malik Beasley, eu acho que, não sei se ele é 40% este ano, mas eu acho que ele já foi 40%.
Yeah, movement, catch, yeah, 40%.
E ele é um jogador que eu acho que já é muito underrated desde os tempos dele dos Denver, que deixaram bazar só. Eu acho que ele é um jogador muito underrated, que lança muito bem. E acho
mas
que
aí tens um problema.
Ok.
Malik Beasley está jogando na mesma equipa com o Scottie Pippen Jr.
Oh.
O Malik Beasley até uns meses atrás era padrasto do Scottie Pippen. Fica como agora?
Não vamos pensar nisso.
A química fica como?
Não, olha, por acaso... Por acaso estou aqui a ver, ele só lançou 40% numa época, quer dizer, tuas tecnicamente. Bro, mas sim, pronto, ele é um bom
jogador. É sempre melhor do que tínhamos, bro. It is what it
is. Acho que é o que os Lakers precisavam também. Ele não é assim nada de especial defensivamente, mas é para dela para chute, anyways.
Então, he's better than Westbrook.
Ah, e o Mo Bamba também, como disseste, acho que é underrated porque epa, ele também não é assim um jogador muito crazy. Nunca conseguiu se afirmar em Orlando. Mas, epá, para lutas. Dar backup do AD, ele é alto, consegue lançar. Big, mais ou menos protector. Vai ter alguns, alguns minutos úteis nos playoffs. E por isso, epá, acho que os Lakers se reforçaram muito bem. Eu acho que a seguir aos Suns, eles foram os maiores vencedores desse trade deadline.
Ok. Ou seja, já respondeste à pergunta final. E depois vamos avançar para não ficar muito tempo nos Lakers. Clippers também fizeram algumas melhorias, trouxeram Mason Plumlee e também trouxeram Eric Gordon, e receberam 3 second round picks. Acho que isso é uma boa adição. Mais uma outra equipa, acho que uma trade que está a ser underrated e pode vir a ser importante é a trade dos Bucks. Conseguiu o Jay Crowder para aquele sistema, pode ser uma chave muito importante para os playoffs, que muitas das pessoas não estão a olhar agora, e que se calhar para fazer aquela run para a Eastern Conference, para Eastern Conference Finals, pelo menos, pode ser essencial, porque o Jay Crowder, querendo ou não, numa equipa com um sistema que o Mike Budenholzer tem, acho que se encaixa extremamente bem, e ainda por cima não deram Grayson Allen nem nada, so that's a dub. Os Warriors conseguem livrar-se de James Wiseman. The Wiseman Show acabou. Nós tínhamos dito no grupo, e até publicamos, que se o Wiseman tivesse ficado mais um ano nos Golden State, eles teriam de gastar no total 131 milhões só de impostos. E acho que o owner fez mais a troca por isso do que outra coisa. Porque, I mean, James Wiseman não produz o suficiente para tu pagar 131 milhões de dólares no final do dia. Os Warriors pegam, trazem de volta o filho da casa, Gary Trent Jr., que é uma saga. Gary Trent Jr. não joga mais, provavelmente já nem joga esse ano, está com uma lesão no abdômen, que pode lhe deixar parado 2 a 3 meses, acho que isso. E eles reclamaram à NBA que os Portland Trail Blazers sabiam disso e esconderam. Só sei que a trade foi completada. Sadiq Bey foi para os Atlanta Hawks, James Wiseman vai para os Detroit Pistons. Se calhar o James Wiseman aí vai conseguir ser o novo Ben Wallace, não sei, vamos ver. O Danny Green tinha ido para os Houston Rockets, foi traded, mas o buyout, e agora é um jogador dos Cleveland Cavaliers, onde começou, voltou às origens também. Mais uma outra equipa, se eu estiver a falhar, digam-me. Os Warriors têm interesse em adquirir, se podemos assim dizer, em assinar com Patrick Beverley, vamos ver. E, epá, sinceramente, acho que the trade deadline em termos de equipas, acho que era só isso. Ou estou a falhar mais alguma trade?
Knicks get Josh Hart.
Mas é isso que tu te achas. Eu acho que o Josh Hart é uma boa troca para os Knicks, mas eu continuo a dizer que os Knicks deram muito pelo Josh Hart. Se bem que nesse mercado verificou-se uma coisa: second round picks não valem absolutamente nada. Se tu não tens second round picks, tu consegues ter second round picks assim, rápido, fácil. Uhum. Second round picks hoje em dia, pelos vistos, não valem nada e as equipas não têm medo em dar uma quantia enorme para compensar não dar as first round picks. Vimos o Crowder, que não fez um único jogo, a receber 5. Vimos o Gary Payton Jr., acho que os Blazers receberam 5 second round picks, ou 2, uma coisa do género, entre 2 a 5. E os Suns e os Knicks deram aos Blazers uma first round pick protected, que se não ficar com os Blazers este ano, ela converte-se em 4 second round picks no futuro. I mean, isso pode ser um negócio bom, ou pode ser um negócio mau. I mean, qual é o plano que os Knicks têm com Josh Hart? Querem renovar com ele? Não querem renovar? O que é que eles almejam com isso? O que é que não almejam com isso? É uma coisa que temos de ver. O move só pode ser mesmo detalhado consoante aquilo que os Knicks vão fazer a longo prazo com Josh Hart. É. Acho que é isso, né? Acho que deixei bem. Mas ele teve uma boa estreia. Foi 11 pontos. 9 rebounds, se não estou enganado. 4 steals, 4 blocks. Acho que isso é uma boa stat. Não sei como eu tenho a stat line na cabeça, mas pronto. A stat line foi boa até. E agora eu vou-vos perguntar e respondam de forma de fogo rápido. Mas um fogo rápido onde vocês podem dizer só uma pequeníssima justificação. Quem foram os maiores vencedores e os maiores perdedores dessa trade deadline?
Vencedores, Suns e Lakers. Perdedores, pelas razões que já disse, perdedores, eu diria que é os Toronto Raptors, porque não fizeram trade nenhuma e não sei para onde é que estão a ir. Quer dizer, foram buscar o Powell, mas não entendi bem. Outro maior é os Nets, porque acabaram de implodir a equipa toda e epá, os próximos anos não parecem ser muito bons.
Está só para ser um pouco diferente. Em vez de dizer vou dizer os Wizards e os Nets são os predadores. E Suns.
Mas os Wizards serem perdedores, tipo, só mesmo com os Lakers é que saíram a ganhar. Porque fora isso, vocês perdem sempre.
Não. Se tu perdes sempre, não és perdedor, é só tu mesmo.
Mas realmente isso, os Tony Sainz e Lakers foram os vencedores e o Wizard e os Nets os perdedores.
Também para diferenciar, vencedores foram os Knicks, que era um bom rebounder, boa peça. Josh Hart é uma peça que entra em qualquer equipa. E acho que ainda fica na liga um bom tempo. É bom shooter, é bom rebounder, é bom defender. É
a peça que faltava para o título.
É uma delas, de certeza.
Uma delas.
E perdedores, os Timberwolves, porque não percebi o que é que eles queriam fazer da trade. Se só queriam ajudar os Lakers.
Não, mas calma. Não, eles queriam o Conley porque supostamente o D-Lo e o Gobert estavam a ter problemas no balneário. O D-Lo dizia mesmo na cara do Gobert que ele não fazia nada e que ele não ajudava para nada a equipa. So, I mean, entende-se. Mas o Gobert, tipo, queria o Conley de volta. But, I mean, o Conley está mais na enfermaria do que outra coisa. So, yeah.
Conley já acabou há muito tempo.
É, está tipo os Wizards. Mas sim, para mim, os maiores vencedores são os Suns e os Lakers. Isso aí acho que todos é uniforme. Maiores perdedores, Chicago Bulls e E para mim, os maiores perdedores são os Chicago Bulls e os Toronto Raptors. Chicago Bulls, porque os Bulls acabam por praticamente receber o Westbrook, porque o Westbrook é o destino favorito. I can't wait! Westbrook a jogar com coisa, com DeRozan, Lavine e o Vucevic. Então, os barulhos que o Ram vai fazer, ei, mano, vai ser tipo, ei, Frank Sinatra, meu Deus do céu! Ei! The Missing Piece. I can't wait. E depois, tipo, eu acho que a maior cena que me irritou dos Bulls é, bro, eles não se definiram. We're gonna blow up, não vamos blow up. Vamos trade o Zach LaVine quando? Quando é que não vamos trade? E isso foi verídico, que os Knicks estiveram próximos de fechar o LaVine. Não sei qual foi o impasse. Só o Sandro e as suas fontes dos Knicks é que podem dizer alguma coisa. Mas nada aconteceu. E não quiseram trocar por causa do Quentin Grimes, quase de certeza. Knicks legend.
Grande jogador.
Plus Obi-Wan open. Mas já. Acho que. E depois, tipo, tem a cena do Vuc, tipo. Acho que o Vuc sai este ano e o Vuc provavelmente vai voltar para os Orlando. Tenho lido que o Vuc tem uma vontade enorme de voltar para os Orlando Magic. Isso acontecendo, acho que isso é um roubo.
Mas será que os Orlando Magic querem o Vuc de volta?
Não sei. Eu estou a dizer que, eu li que ele tem vontade. Agora, se os Magic têm, isso já não sei.
Eu acho que faz muito sentido para eles com Franz, Paulo, Wendell.
Bro, mas eu acredito que alguma equipa vai pagar bem o Vuc, porque está completamente desesperada. Mas foi o que eu disse no início do episódio. Até estou a usar a shirt. A equipa que deu o pump fake a toda a NBA é nada mais, nada menos que os Toronto Raptors. Todo mundo pensou que os Toronto Raptors ia despachar Gary Trent Jr., Pascal Siakam, OG Anunoby. Quem que mais estava? O Chris Boucher também, provavelmente estavam a pensar que esses quatro pelo menos iam embora.
Van Vliet
também, ou seja, cinco jogadores. Tantos que estavam a dizer que o Van Vliet estava na lista dos Nets, estava na lista dos Lakers, estava na lista de sei lá mais quem, e no final do dia o Van Vliet ficou na lista dos Raptors. So, props para o Masai, mais uma vez. O Masai deu um dos maiores pump fakes que eu já vi na NBA, porque todo mundo pensou que os Raptors iriam fazer alguma trade e não fizeram absolutamente nada, o que também é mau, porque não demonstra para que caminho eles querem andar. Talvez possa ser que este ano eles finalmente se entreguem ao tanking. Acho que era isso. Os Memphis Grizzlies terminando, conseguiu o Luka Nord. Luka Nord é um bom shooter, a vida do banco. Acho que essa parte aí todos nós concordamos. Ele, a vida do banco, como equipa que, como os Memphis, ajuda, não é má. E pronto, acho que é isso. John Wall, um jogador podre, ficou sem equipa, foi traded para os Houston Rockets e foi waived.
Vai para os Suns,
Eu acho que vai voltar. Eu acho que ele vai voltar para os Wizards. Os jogadores
não, isso para a tua equipa.
Estás a ver? Eu estou a te dizer, bro. O Lucchini gosta de perder. Ele está habituado.
É já não está acabado. O Lucchini não faz isso.
John Wall é um mal educado. O que ele fez, o Tim McMahon, não sei lá o nome dele, foi muito feio. Foi muito feio. Aquilo não se faz. Tanto que eu te marquei no Twitter e não me respondeste só porque é o John Wall. Mas pronto, nós aqui temos que zelar pelas boas maneiras, pá. Aquele menino é mal comportado, vai apanhar vermelho na ficha de comportamento. É tipo, ele está que nem a cor do teu rodo de hoje, está vermelho, com a cor vermelha. Olha, só para quem não sabe,
pronto.
Edição especial da Moneyball, dia 14, Lucchini está a usar, ele é o próprio Cupido.
Aqui dia 13, deixa lá disso.
Ele é a edição Cupido. Brevemente os Judis vão estar disponíveis. Ele já está a usar edição Cupido, Moneyball. Muito obrigado, então, pelo episódio. Foi um prazer estar aqui com vocês. E é sempre bom ter o vosso apoio. Sempre bom estar aqui com os meus sócios, Sandy, André, Luqueni. Muito obrigado por esta oportunidade, por estarem aqui. E é para pessoal, já sabem, estamos juntos, tudo nosso. O Luqueni não sabe nada de basket, mas perdeu a bet. Sabes mais como se o que nós temos gravado
rematch. É o contrário. Rematch. Não tem todo rematch. Mundo sabe que foi roubado.
Oh, você me fez assist tipo Magic Johnson. Não tem culpa, bro.
Não,
mas já, epa. Muito obrigado. Era só para anunciar também aqui a edição Moneyball dia 14. Luqueni já está aqui ao zero. Versão vermelha. É só porque não quer se levantar, porque aí está a dizer I love you com o ursinho. Então, é assim que vamos acabar. Tanto que no dia de hoje vamos voltar a um clássico que marca o começo da Moneyball, o Pintinho. Então, estamos juntos. Alusivo dia 14, you know what it is. Let's go! Foi!